Podcast Folha PE.
Canal Saúde.
Como é bom ouvir uma gargalhada de um bebê, não é? Não existe coisa mais agradável do que essa. É jogado para cima e volta para as mãos seguras da mamãe, do papai, ou de quem quer que seja, esteja cuidando dele. Eu tenho o Gael, que é meu neto, esse ripo besteira, tá entendendo? Bastou mexer com ele e dar aquela risada. O Matheus também, a Laura nem se fala, olhe, é um negócio sério. Bom, agora, é preciso ter muito cuidado. Essa brincadeira que parece tão inofensiva pode não ser tão tranquila assim. Até os 2 anos de idade, a cabeça das crianças é grande em relação ao seu corpo e ainda tem o pescoço mole, sem a musculatura bem desenvolvida. Ao fazer movimentos de jogar para cima e depois pegar os movimentos bruscos como sacudida, mas é tão gordinho aquele negócio todo, faz com que o bebê realize um movimento extremo de aceleração e desaceleração da cabeça, podendo ocorrer graves lesões cerebrais e, em casos raros, até a morte. E tem até nome: Síndrome do Bebê Sacudido. E é sobre esse assunto que nós vamos conversar agora com a neuropediatra, a doutora Mona Lisa Saito. A criança desperta aquele interesse de quem está cuidando dele, ou de dar um cheiro, de fazer um afago e lá vai. Mas isso não pode não ser uma boa coisa para o bebê, não é verdade?
Claro, como bem explicado, né? O bebê até os 2 anos, até um pouco depois disso, eles têm a cabecinha desproporcionalmente maior em relação ao corpo. E a
Sim.
musculatura do pescoço imatura ainda. Então, eles não têm a capacidade de absorver o impacto que uma criança maior ou um adulto absorveria nesses movimentos bruscos, né? Que pode ser numa brincadeira de você jogar o bebê para cima. Ou também até no caso de abuso infantil, quando você sacode o bebê para frente e para trás ou com movimentos rotacionais. Isso pode trazer lesões graves, cranianas e intracranianas para o bebê.
Meu Deus, e a gente vê isso com naturalidade por aí, não é?
Infelizmente,
Tem alguém até,
exatamente.
tem pessoas até que colocam o bebê, equilibra o bebê nas mãos, segurando os dois pezinhos dele, e a criança fica em pé. Me parece que aquilo também é perigoso, não é, doutora?
Claro, a síndrome do bebê sacudido em si, ela vai se caracterizar por esses movimentos abruptos, né? De aceleração e desaceleração. E aí, dependendo das lesões intracranianas que forem geradas com esses movimentos, a gente vai ter vários sintomas, né? Desde sintomas leves até sintomas mais graves. Os sintomas leves podem ser uma simples perda de apetite, uma criança que fica mais molezinha, uma criança que parou mais de sorrir, até sintomas mais graves, como desconforto respiratório, crises convulsivas, coma e, infelizmente, até morte.
Ah, meu Deus.
Essa coisa de equilibrar o bebê, ele vai trazer um risco grande, né, de queda também e de você causar também outros traumatismos cranianos, né?
Tudo isso chama-se síndrome do bebê sacudido, né?
Isso, atualmente já se usa outro termo, né, como traumatismo craniano abusivo, porque essa síndrome está muito relacionada ao abuso infantil. Infelizmente, é a principal causa mundial de traumatismo craniano fatal em crianças menores de 2 anos, né, e está muito relacionada com atos violentos. É claro que a gente tem essas brincadeiras também que a gente faz, que muitas vezes não é nem intencional, não é com a intenção de violência. Mas, infelizmente, a gente tem uma prevalência muito grande de atos violentos, né, relacionados com esses movimentos, principalmente nos menorzinhos, aqueles bebês que choram muito, que têm cólica, né, e que muita gente não tem o carinho e a paciência, né, para lidar com essas situações.
Agora, veja bem, aqui diz que, de acordo com o Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos, cerca de 30% das crianças vítimas da síndrome do bebê sacudido morrem e apenas 15% sobrevivem de qualquer sequela. A doutora, isso vem aparecer agora, eu pelo menos estou tomando conhecimento disso agora, né? Há muito tempo que já devia estar sendo divulgado, não é?
Claro, esse é um tema de extrema relevância, porque é super prevenível, né? Então, é um tema que se conhece há muito tempo, mas que infelizmente não se difunde, não se traz no conhecimento de todos, né? E é de extrema importância a gente falar, sim, sobre o tema. Uma porcentagem significativa morre e uma porcentagem significativa fica com sequelas graves, a depender das lesões que forem causadas.
Uhum. Agora, além disso, pode ocorrer uma hemorragia, além da hemorragia cerebral, provocar o vômito, convulsões, letargia, é muita coisa, né, doutora?
Isso, porque esse movimento brusco pode causar ruptura de alguns vasos da cabeça e aí causa sangramento dentro da cabeça, mas a gente tem que lembrar que a cabeça é uma caixinha que não pode sangrar lá dentro, porque senão a pressão dentro da cabeça aumenta e aí causa aqueles sintomas, né, de hipertensão intracraniana, como vômitos, letargia, e até de forma mais grave, como atingindo nossos sinais vitais, como a respiração, a frequência cardíaca, levando até a morte, inclusive. Outra lesão que é muito comum estar associada com sangramento cerebral são as hemorragias na retina, né? Nos olhos, na retina. São lesões que estão bem associadas também às lesões cerebrais, no caso da síndrome do bebê sacudido.
Ah, meu Deus. Agora, além do retardo mental, problemas motores e até paralisia e dificuldade de aprendizagem, não é isso?
As sequelas podem ser desde leves déficits de aprendizagem até atrasos graves de desenvolvimento, hidrocefalia, microcefalia também, crianças que ficam realmente restritas ao leito, né? Por períodos prolongados. Então, são crianças que podem ficar, inclusive, com sequelas bem graves.
Meu Deus do céu. Doutora Mona Lisa, veja bem, a senhora tem orientação de como é que se faz para arrancar gargalhadas do bebê?
Bom, o estímulo do bebê, ele pode ser de forma bem variada, não necessariamente sacudindo, né, o bebê. A gente tem que ter muito cuidado, sempre lembrar disso, que o bebê, ele, a estrutura anatômica dele não foi feita para suportar movimentos bruscos, né, de subir, de descer, de ir para frente, para trás ou girar de forma brusca. Claro que forma mais delicada, você pode ficar mais à vontade, mas não pode ser de forma abrupta. E estimular com o sorriso, com brinquedos de cores fortes, né? Principalmente os menorzinhos que não enxergam tão bem, com brincadeiras, né? Com movimentos dos próprios adultos, mostrando para as crianças que eles adoram também. Existem várias formas, né, que a gente pode estimular sem estar sacudindo o bebê.
Uhum. Agora, e tem até essas musiquinhas, né, que aparecem na internet, Bugalu, por exemplo. O Gael, que é o meu neto, não é? O Matheus também e a Laura. Não podem ouvir o bonequinho dançando para lá e para cá. Bugalu, bugalu. É aí dança, eles ficam doidinhos, dançando com as mãozinhas para cima, aquele negócio todo. Tá entendendo?
Claro.
Mas ali,
claro,
é uma reação natural, né?
Claro, a música é um instrumento de estímulo para o bebê, incrível, né? Inclusive estimula regiões do cérebro que são bem importantes para o desenvolvimento da criança.
Uhum. Ah, bom. Meu Deus do céu. Bom, minha gente. Agora, isso acontecendo depois de um aparentemente inofensivo, uma ação do pai ou da mãe ou de quem está cuidando da criança, quando o bebê engasga, como é que as pessoas devem proceder? Também tem que ser um tratamento feito por alguém que entenda do procedimento, não é isso, doutora?
Em relação ao engasgo, existe uma manobra que você pode realizar no bebê, né? Que é virar ele com a barriguinha sobre a sua mão e dar tapinhas nas costas dele para que a gente tente reverter a situação e levar imediatamente para o hospital. Isso é uma manobra que todos que cuidam de crianças devem saber, porque ela pode salvar uma vida. Muitas vezes não vai dar tempo, no caso de um engasgo mais grave, chegar ao hospital.
Ah, meu Deus. É preciso que você peça uma orientação. Aí só o pediatra é que pode orientar um pai e uma mãe, que tem muitos pais e avós abestalhados com a criança. Olhe, eu não sei não, eu morro de rir. Mas quando fica junto, é preciso... Não mexe, não toque muito, não. Porque a criança pode ter um problema por causa disso. É muito bonitinho, é engraçado. Engraçado para o adulto, né? Mas para a criança, não. Ah, bom. A senhora teria mais orientação a dar às pessoas, aos papais e às mamães e aos avós, doutora?
A orientação em relação ao síndrome do bebê sacudido é o que a gente conversou, né? Evitar os movimentos abruptos de cabeça e de flexão intensa do pescoço nos bebês, tentar brincar de outras formas que não seja com esses movimentos de bruscos, né, para que a gente evite lesões. A síndrome do bebê sacudido é extremamente evitável, né? E se por um acaso acontecer de executar um movimento desse e a criança apresentar qualquer sintoma que fuja do normal da criança, ou seja, uma criança que começa a vomitar, uma criança que fica mais molezinha, que para de sorrir, que reduz o apetite, levar imediatamente para o hospital, não deixar de informar que executou o movimento para que o diagnóstico seja feito de maneira mais precoce e a gente consiga dar um tratamento o mais rápido possível e adequado para aquela criança.
Podcast Folha PE.
Canal Saúde.